the double fifty.
Muito bem, aqui estamos nós ao vivo para todo o oeste e sudoeste do Paraná. São 93 municípios sintonizados na TV, no programa Chumbo Grosso, com 2 milhões e meio de telespectadores. Somos o número um em audiência no horário. Muito obrigado a vocês também aí da cidade de Cascavel, que estão nos prestigiando com o primeiríssimo lugar em audiência. Obrigado a todo o oeste e sudoeste do Paraná, Paraguai e Argentina, que também estão ligados no programa Chumbo Grosso. Vamos rapidamente até a cidade de Cascavel. Em Cascavel, um jovem que estava desaparecido desde o último sábado, ele foi encontrado ontem. Infelizmente, o que encontraram foi o corpo do rapaz. Apenas 15 anos de idade e algumas trouxas de maconha foram encontrados com esse jovem, encontrado inclusive por crianças. Crianças que acionaram a polícia e esteve no local o pessoal do Instituto de Criminalística, enfim, todo o aparato policial, toda a movimentação para tentar elucidar esse crime. O nosso repórter Neri Puerari esteve no local, registrou tudo e agora nós vamos ver o fato. E nesse momento, aqui no Instituto Médico Legal, sendo retirado do Rabecão, a 21ª vítima de homicídio em Cascavel. Segundo informações, trata-se de Lindomar Barbosa Zeferino. Ele foi morto com um tiro no rosto a queima-roupa, segundo os peritos, e com ele foi encontrada uma certa quantidade de maconha. Esse crime aconteceu na região do bairro Melissa. Portanto, a polícia tem agora de correr atrás da máquina para tentar elucidar mais um assassinato na Grande Cascavel. Com certeza, acerto de contas entre pessoas ligadas ao narcotráfico e ao submundo do crime. Para o Chumbo Grosso Urgente de Cascavel, repórter Neri Poerai.
Pois é, lamentável, não é mesmo? Um adolescente ainda sendo assassinado por causa do quê? Por causa da droga. Nós vimos lá as imagens das trouxinhas de maconha que foram encontradas com o rapaz. Olha aí a maconha. A gente não sabe se essa maconha é para consumo, né, ou é para comércio. Mas o fato é que a droga faz mais uma vítima. Desta vez no bairro Melissa, lá em Cascavel. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos assistem lá em Cascavel. Vocês que estão nos assistindo lá no bairro Country, também lá em Cascavel. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos taxistas do ponto da rodoviária lá em Cascavel, que estão assistindo o programa Chumbo Grosso. E a todos os taxistas do oeste e do sudoeste do Paraná. Pois é, depois de muita chuva aqui em Foz do Iguaçu, aquele problema todo, alagamento, né? Alagamento lá no bairro Morenitas, gente desabrigada. Olha, a gente foi novamente até o bairro Morenitas para ver como está a situação. Mas isso eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber do meu amigo Mário Rossini. Mário, como é que a gente faz para arrumar uma graninha emprestada, para fazer um seguro? Dá o teu recado aí, Mário.
Ricardo, o meu recado é para quem tem um veículo acima de 96 e precisa de 4, 5 mil reais, entendeu? Para fazer uma reforma ou cobrir o cheque especial, né? Pagar o cartão, essa pessoa pode me ligar, desde que o veículo esteja sem alienação. Quanto a financiamento de veículo de 90 para cima, entendeu? Eu financio de 6 a 48 meses, uma franquia da Itaucred. E a partir de hoje, quem assiste o Chumbo Grosso, se comprar um outro papel sem antes me consultar, eu tenho certeza que no caminho vai levar prejuízo. Por isso me consulte antes. Qualquer tipo de profissional liberal, empresário, se empresário precisa de dinheiro para comprar mercadoria, tem um carro desalienado, por favor, ligue para mim a partir desse momento.
Tá aí então a receita do Mário Rossini para quem está precisando de um dinheirinho rápido, não é mesmo? Olha, aliás, quem está precisando de auxílio também são as pessoas lá do bairro Morenitas. O bairro Morenitas que sofreu muito nos últimos dias com a forte chuva.
Fato, sabe? Volta, liga lá de novo.
da sua ida, a sua, esse período que você ficou em São Paulo. Eu queria, eu precisamos detalhar isso. Você foi para o Fundão. O que é o Fundão? O Fundão é no DOPS. E quanto foi, quem estava contigo preso no Fundão?
Fundão é Fundão. Chamavam lá no DOPS as quatro celas solitárias. Tem no fundo mesmo, onde estão as celas, tem uma cela 1, cela 2, cela 3, depois Fundão.
Tá.
Essas celas 1, 2 e 3 são grandes para muita gente, 6, 8, 12, sei lá, né? É muito mesmo. E no Fundão, quando eu cheguei lá, na primeira cela estava o seu Genuíno, que hoje é deputado, senador, não sei, eu acho que é do PCdoB.
Uhum.
Na segunda cela estava o Edgar de Aquino Duarte, que foi companheiro de marinheiro, companheiro do Anselmo.
Uhum.
Era quem deu, emprestou o apartamento dele para o Anselmo morar em São Paulo, quando ele chegou lá. E na terceira cela estive eu, entre eu, e na quarta cela tinha um marinheiro, jovem, que tinha roubado uma farda de oficial da marinha, tudo branquinho assim, para ir a uma festa para conquistar umas meninas.
Uhum.
E teve uma perseguição, bateu o carro por ali, quebrou uma perna, e pegaram ele e levaram para o hospital, depois mandaram preso lá, depositaram no Fundão do DOPS, até fazer alguma coisa com ele, não sei. Então, ali nessa, aconteceu uma coisa importante. Eu cheguei aí e não sabia se eu podia falar com os outros, não via o rosto dos outros, não sabia quem eram, não sabia o que eu podia dizer ou não dizer. Os outros insistiam em falar comigo e eu fechava a boca, não falava. O Edgar de Aquino Duarte tinha uma voz muito profunda e triste e profunda. E ele me contou, começou a me contar, não, logo no alto não, né, mas passando os dias, né, começou a me contar por que ele estava preso ali. Então ele me disse que ele se encontrou por casualidade na cidade de São Paulo com um antigo companheiro dele, o Cabo Anselmo. Perguntou se eu conhecia, eu disse que não conhecia. Não sabia quem era o Cabo Anselmo.
Não sabia?
Não sabia mesmo.
Você não ficou sabendo depois?
Nunca soube. Nunca, jamais soube.
Para você, quem morreu foi Daniel.
Não, ele não morreu.
Não, para você, quem participou de tudo foi Daniel.
Daniel, um infiltrado, mas não sabia que era Cabo Anselmo. Nunca soube. Soube ali deduzindo, baseado nas coisas que estava me contando o Edgar de Aquino Duarte sobre ele.
Você só ficou sabendo seu aspecto, que Daniel era Anselmo ali.
Ali,
não,
exatamente.
Segue, segue sem passar.
Então, eu via ele que ele estava mesmo uma pessoa que estava sofrendo horrivelmente, pensando que o amigo dele tinha sido tirado da cela logo após eles chegarem ali.
Ele já tinha conhecimento que Anselmo era um infiltrado de traidor.
Não tinha, não. Ele pensava que Anselmo era um grande personagem e que não mataram a Edgar de Aquino morto, Duarte não foi morto para que ninguém soubesse fora que tinha sido morto o Anselmo. Ele pensava que Anselmo tinha sido morto quando eles dois foram presos, foram detidos.
Como
no
que
apartamento.
Foi a prisão deles? Ele contou?
Ele contou.
Como foi?
Então, ele disse que vinha caminhando eu já não estou lembrando se era filme ou teatro, se era uma coisa dessa que assistiram os dois juntos.
Uhum.
Iam caminhando para o apartamento de Edgar de Aquino Duarte, que era perto daí e do local, né? Decidiram ir caminhando. no meio do caminho, passamos na frente de um hotel e de um ônibus que estava parado na porta do hotel, estavam descendo umas basquetebolistas cubanas que estavam...
Basquetebolistas?
Basquete.
Ah, basquete, jogadoras de basquete.
Jogadoras de basquete.
Fala espanhol. Fala.
Basquete, basquetebol feminino. Uhum. E que estavam bajando, descendendo do ônibus, entrando ao hotel. Uhum. Então, Anselmo se acercó para hablar en español con las cubanas, dándole, saludándoles muy alegremente. Y Edgar de Aquino estaba asustado, aterrado con lo que estaba haciendo. Y le decía, vámonos de aquí, no podemos estar haciendo esto, usted está loco. Y bueno, finalmente se retiran y se van. Se van y esa noche... Y llegó la policía y los detuvieron a los dos en el apartamento de Edgar de Aquino Duarte, donde estaba viviendo Anselmo. Fueron llevados al DOPS de San Pablo, al Fundown, y en esa misma celda donde yo estaba, habían metido al Anselmo, que todavía no estaban, los policías no estaban seguros de quién era, pero... Lo llevaron para declarar, o sea, para declarar, torturarse, yo qué sé, sacar la información. Y de ahí nunca más lo vio Edgar de Aquino Duarte. Edgar pensó que lo habían matado, que lo reconocieron y lo mataron.
¿Y que él Duarte fue torturado?
No, él no fue torturado.
¿No está pegando mucho barullo aquí? Bien.
Edgar de Aquino Duarte no fue torturado. Levaron.
Todo el mundo era torturado.
Sí, mas él no fue
torturado.
Que esteve
em Cuba.
Por eso él ficou pensando mesmo que... ficou pensando que tinha matado o Anselmo, que habían matado a Anselmo y que él siguió preso ahí solo para que no salga afuera a decirle que Anselmo estaba muerto.
¿Y cómo tú sabes que no fue torturado?
Porque él me dijo.
¿Que no fue torturado?
Sí.
Bueno, él achava que ficou preso.
Sí.
Para que no se saiba que Anselmo tinha morrido.
Sí. Ahí hay un punto...
Él decía que Anselmo era un compañero, un héroe.
Sí, sí, totalmente.
Assim, admiração.
Sí. Me contó toda la historia de Anselmo. Y hablaba solo Anselmo, lo único que hablaba. Entonces llegó un momento que dio tantos detalles sobre Anselmo que empecé a encontrar coincidencia con el Jadier, Daniel, Américo Balduino Santos, que yo conocía. Américo Balduino Santos.
Ajá.
Sí. Era el nombre que de la cédula de identidad o RG o eso que es,
sí,
RG, que tenía
Daniel.
Anselmo.
Então, foi aí que você começou a encontrar semelhança.
Sim.
Entre Daniel e Anselmo.
Sim. Porque em São Paulo, a começo do ano 72, foi quando se puseram em contato Soledad e Anselmo em São Paulo. Este foi... Como es, Edgar de Aquino Duarte fue detenido con Anselmo a mediados del año, no sé si mayo o junio por ahí, a mediados del año anterior, 71. Y en ese...
Espera un poquito.
Sí. Mosquito, ¿no?
Está, sí. Es importante, pues.
Sí.
Entonces, Soledad y Anselmo,
sí,
ellos se encontraron en 72.
Sí.
E Anselmo foi detenido, preso com Edgar em 71?
71, antes.
Ah, sim.
Uhum. A mediados de ano. Então,
quando Anselmo foi se encontrar com Soledad,
sim,
já havia passado para o outro lado?
Sim. Sim.
Sim.
Sim, sim.
Tá.
Sim, sim. Ou seja, os dois pontos em los quais se considera que el, o desde o começo ou depois de eso. Después de que fue preso, es que se dice que él pasó,
sí,
un elemento. Bueno, los dos puntos pasó, o sea, ya pasó. Era, esto era posterior a la detención de Anselmo.
Edgar de Aquino falou para você,
sí,
que ele já havia falado antes da prisão de Anselmo para algum outro preso?
Não. Ele considerava que ele estava no fundão, preso, para não sair, somente para ninguém saber que o Anselmo tinha sido morto.
Sim.
A única explicação que ele tinha.
Quem estava no fundão? Você estava na mesma cela com ele?
Me botaram lá no fundão, na terceira.
Terceira cela.
Na terceira cela.
Sozinho?
Ele estava sozinho, aí todo mundo fica sozinho.
Sim. Cada um em sua cela?
Sim. E você... Por isso que eu fiquei calado, não sabia com quem que estava falando.
Ele falava com você, mas você não sabia quem era.
Eu não respondia. Nos começos, no primeiro dia, 3, 4 dias, não falei nada. Não abria a boca. Não sabia o que eu podia
depois
fazer.
Depois o pessoal ficou sabendo que você tinha vindo de Pernambuco.
Sim, mas eles falavam tanto, o Anselmo, depois falavam o Genuíno, algumas coisas, que comecei a entender que eram presos reais. Quer dizer, eu desconfia de tudo, né? Chega num ponto que não conhece, não sabe o que está acontecendo. Tem caras ali falando coisa, pedindo informação. Então, eu não sabia o que eu podia dizer ou não dizer. Então, optei para não dizer nada.
Edgardo Aquino sumiu, né? Desapareceu.
Sim. Edgardo Aquino passou um tempo, não sei quanto tempo, acho mês e meio, um negócio assim. Me tiraram, um marinheiro, soltaram um genuíno, eles levaram, não sei para onde.
Levaram.
Eu fui passado para a cela, eu acho que era 2, sim, a cela do meio, número 2, dois, tem que ser 2, não era a última, não era a primeira, era a segunda. E após um tempinho, não sei lá, 15 dias, um negócio assim, o Edgardo Aquino começou a sair tomar sol. Ali o Edgardo Aquino me disse que estavam preparando ele como se fosse sair, mas ele sabia que ia matá-lo, que ele ia morrer.
Ele disse para você?
Disse para mim, por favor, fale fora, que eles me levaram para me matar daqui. Ele me disse
isso. E um dia levaram ele?
E um dia levaram.
Você viu quando
não
levaram?
Não vi quando me levaram.
Mas você estava preso quando levaram?
Eu estava preso, estava ali mesmo, não vi ele passar. Talvez tenha sido à noite, sei lá.
Quer
dizer, lá na frente tinha uma janelinha assim, ninguém sabe o que. Levaram ele calado, né? Porque se tivesse falado alguma coisa, dá para acordar e escutar. Sim.
Aí não se soube mais nada dele. Exatamente. Nunca mais voltou.
Sim.
Hã?
Nunca mais.
Nunca mais.
E até agora, toda a informação que eu tenho, ele é desaparecido.
Ele é desaparecido.
Mas aí nesse livro de Eu Anselmo, Anselmo falou que ele se retirou, ficou por fora de tudo, ele já não tinha nada a ver, não sei o que. Mas também quem confia no que ele disse?
Não dá para confiar. Não. Mataram ele, né?
E daí, é impossível,
e daí você
porque
sai...
Eu não entendo porque eles estavam preparando, querendo fazer ele caminhar. Isso é uma caveira ambulante o rapaz.
Era?
Sim, magro. Uma coisa. Dá uma tristeza, né, aquele homem.
Ele morreu, triste, ele morreu acreditando no Anselmo.
Não. Eu disse para ele.
Você disse para ele? Você disse o quê?
Chegou um momento que eu vi a possibilidade que o Anselmo que ele estava falando era o Jadiel. É a mesma pessoa.
Você falou para ele?
Eu comecei a perguntar para ele, né? Olha, como era ele? Olha, eu usava calça de revista, como é o nome daquele negócio?
Cotelê.
De cotelê, marrom, tinha duas, e duas camisas de 2 bolsos, com aquela chaveteira que lá em cima do ombro. Disse, é mesmo. E olha, ele andava o dia inteiro com uma gravadora e uma câmera fotográfica, aí tirando fotos, sei lá. Ele disse, sim, ele mesmo. Mas, rapaz, você está me falando, estamos falando da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Eu vou te detalhar o rosto dele, as maneiras
dele.
Quem
falou isso?
Eu, para ele. E você me disse não é assim. Ali eu fiquei falando, olha, os ombros dele mais por cima assim, quer dizer, se pegar um bolso não vai cair mesmo, fica e tal. Ele tem aquele negócio assim, só que mais fundo do que os ombros. Aquele negócio de pegar o cigarro assim.
Ele fumava?
Ele fumava. Mas eu pegava o cigarro assim, né? pegar um cigarro, em um momento falando com você, fazer assim um cigarro assim. Bem uma coisa meio, não muito varonil.
Varonil.
Não era, pegar um cigarro bem feito, uma coisa assim, feminina, né?
Sim.
E, então, fui falando, os olhos separados, aquela fronte um pouco metida para dentro.
Uhum.
E, fui dizendo para ele como tudo, com detalhe das coisas dele, como era ele.
Uhum.
E a gente chegou à conclusão que era a mesma pessoa. Mas ele entendeu que era a mesma pessoa aqui. Entendeu que era traidor. Ele entendeu que ele virou ali quando ele ficou preso. Virou ou já era, não sabe. Não sabia.
Para ele foi um choque.
Mas, sim. Sim.
Não.
Ele não podia acreditar aquele negócio do 64, quer dizer, a gente não falou disso. Mas
ele negou.
Não, que tinha, você... não tinha jeito de ele pensar que aquele cara do 64 já estava virado, passado, que era do outro lado.
Que já era um
agora,
agente...
ali eu informei para ele. O marinheiro estava assim, escutando, maravilhado com aquele negócio. E o rapaz que não estava nada, né?
E o marinheiro
mas
foi embora.
Soube que, mas soube que ele que era marinheiro o outro. Né?
Esse marinheiro, tu não lembra o nome dele.
Não lembro.
Estava preso lá.
Talvez, pergunta para o Genuíno.
Eles devem saber, né?
Pergunta para o Genuíno. Ele, talvez ele se lembre. Ele não era para morrer, não. Outro negócio. Roubou uma farda oficial.
Sim, mas ele,
fugiu dele.
Mas ele é um testemunha de tudo isso.
É.
Né?
E também é um genuíno.
Também é
um
genuíno.
Sim.
Mas ele ouviu.
O genuíno esteve muito mais tempo do que eu com a Edgar de Aquino.
Com Edgar de Aquino.
Sim, ali todo mundo escutava o que falava alguém, não tinha som nenhum de fora.
Jorge, o seu retorno para a Concessão do Brasil foi expulso?
Olha, eu fui expulso.
Uhum.
Sem mediar palavra nenhuma, um dia me pegaram, me levaram lá para cima.
Cima?
Né? Me deixou ali, o policial disse para os outros que estavam aí na antessala,
uhum.
Na antessala do escritório do Fleury.
Uhum.
Soube depois que o Fleury estava lá dentro. Me deixou ali e disse para os outros que estão aí, oh, cuida um momento, rapaz. Tá certo, ali tinha um cara, vou lembrar, tinha um cara que tinha um enchufe na parede.
Sim.
Né? Tinha um ventilador que estava movendo o aire. Então. E o tipo metia os dedos atrás do enchufe e tocava os tornillos de la llave assim, e passava corrente para ele e apagava o ventilador. Ele brincava com isso assim.
Que brincadeira, louca.
Brincadeira.
Policia?
E eu acho que ele trabalhava mesmo
com choque elétrico.
Com choque elétrico, né? Para não ter medo disso.
É.
Então, o cara foi embora. E os outros iam se mudando, trocando. E eu pensando, o que, que eu faço aqui? Eu tento ir embora? O que eu vou fazer? Não sei.
Você estava algemado?
Hã?
Algemado? Não, né?
Não, estava não. Nesse momento, não.
Já não?
Não. E, em determinado momento, aquele cara que tinha o dedo brincando com a tomada falou para um que estava ali, olha, e você vai para o Chile? Isso é uma anedota à parte.
Uhum.
Você vai para o Chile? E, não sei o que o outro disse, eu vou, não sei, vai outro, vai fulano, não sei, alguma coisa disso. E, bem, ficou aí essa. Ficamos batendo papo o tema Chile.
Uhum.
Depois foi embora o cara desse negócio aí. E já era outra turma praticamente. E ali já estava pensando, o que eu faço? Né? Eu vou embora, como é que eu vou sair daqui? Aquele negócio a gente subiu, desceu lá. Então, fui ficando sem saber o que fazer. E os caras começaram a falar o tempo. Então disseram que no mês de setembro, no começo de setembro, vai viajar fulano, mengano, sultano, etc., porque dá para o dia tal, chega a mengano. Quer dizer,
a escala
tinha
deles.
Uma equipe deles que ia viajar para o Chile, para no começo de setembro.
Setembro?
Se preparar para pegar a gente.
Uhum.
Pegar a pessoa. E algumas coisas me fizeram pensar que era golpe de Estado e que ia mudar. Depois que cheguei no Chile...
Você chegou no Chile quando? No inverno? Junho?
Julho.
Julho?
No começo de julho.
Você foi...
6, 7, 8...
Você foi sozinho no avião? Como passageiro, normal?
Passageiro normal depois que eles me deixaram dentro do avião.
Levaram você até...
Eles me levaram até o Rio de Janeiro.
Sim.
No Rio de Janeiro, apresentaram meus documentos, pegaram, entraram na pista, levaram até o avião. E lá ficaram embaixo, eu subi.
Aí você foi embora?
Sim.
Tá. Chegou no Chile, agora?
Eu fui para o Chile.
Sim.
Desci... tem mais história aí, outras histórias.
Então conta.
Eu desci no Chile e fui interrogado por imigração.
Sim.
Eles queriam saber quem era eu, se eu era estudante. Umas coisas estranhas, não entendia o que era. Então eu rolei o tema para não, quer dizer, para eles pensassem, não é mesmo o cara, não é o Jorge Barreto mesmo, é outro, tem o mesmo nome, mas não é esse. Chega um momento que eles deixaram ir embora. Então, deu para eu chegar, esse é um negócio que não me lembro como foi que eu cheguei até lá, até a casa de Nani. Até agora não
lembro.
Não. Depois que eu cheguei na casa de Nani, eu contei a Nani isso.
A Nani já sabia de tudo o que havia acontecido?
Sabia que eu ia para lá.
Ela sabia da morte?
Eu não sabia.
Ela já sabia da morte do Solto?
Sabia tudo.
Sabia tudo.
Todo mundo sabia.
Sabia até mais que você.
Sim.
Ela tinha mais acesso.
Por supuesto. Sim. Eu já sabia muito também, porque já tinha contato com presos que tinha notícia de fora, lá no Recife já.
Sim.
Quando o pessoal ficou tudo junto lá embaixo,
começaram
também
a...
tinha um, dois delinquentes comuns que botavam lá embaixo, depois tiravam, então a gente perguntava
troca
coisa.
De informações, né?
É, mas delinquentes comuns, que político não entrou mais aí.
Certo.
Nenhum.
Aí chegou na casa da Nani.
Cheguei na casa da Nani, depois de horas, dias de falar, conversar. Tem uma mulher aí, amiga da infância, da família também. Quando eu era menino, ela já era grande.
Uh-huh.
Mas, amiga da família. Que olhou para mim e ficou branca.
Por quê?
Pensava que eu estava morto.
Quem? A amiga?
Ela, sim.
Sim.
E a Nani não falava de mim com ela. Né?
Uh-huh.
Mas, ela pensava que estava morto. Tinha muita gente no Chile que pensava que estava morto.
E ninguém sabia o que havia acontecido com você, né?
Eu acho que sim. Ou seja, eu soube algumas coisas no começo, que tinha movimento no Chile, na Venezuela, na Europa, juntando fundos para pagar a minha advogada lá. Mércia de
Albuquerque. Sim.
Tá? E alguém mais, um outro advogado, não sei disso. Quando eu estive preso lá, saí do fundão para a social, vamos dizer lá, na cela 2, nos últimos tempos entraram dois advogados presos ali. Esses dois advogados, quando saíram, tentaram fazer alguma coisa por mim, para me tirar daí. E não deu certo, porque o carcereiro, que é um preso comum que estava aí, me chamava a mim de Jorge Vietnã. Jorge Vietnã.
Uhum.
Então, eles pensavam que eu era Jorge Vietnã. Não disseram nada para mim que eles iam fazer alguma coisa quando eles saíam daí. Mas fizeram. Mas não deu certo. Aí informaram que eu não estava aí, nenhum Jorge Vietnã. Então, eu soube disso, como foi que soube disso? Eu já lembrei isso.
O que que a Nani disse?
A Nani
disse para você em relação ao seu... Surpresa, né?
A Nani já tinha muito claro tudo, sabia tudo.
Não, ele foi lá no apartamento?
Nunca vi o Onofre.
Depois?
Não.
Você só viu o Onofre antes?
A Nani me disse que ele achava, alguém deu um informe, de, acho que foi aquele Ângelo, não sei o que.
Que
ele disse para ela, era muito conhecido o senador, ele disse para ela que o Onofre estava, ninguém sabia onde estava, mas e, não sei se a informação ou a Nani mesma foi que disse que pensava estar ou na Argentina ou em Europa.
O relacionamento do Anselmo e do Onofre.
Anselmo e quem?
Anselmo e Onofre, um relacionamento esquisito.
Sim.
Você não tem nenhuma informação?
Foi
sobre
quer
você,
dizer, o que eu...
A relação dos dois.
O que eu sei, o que eu vi, né? Que no começo o Onofre Pinto dava um apoio total a Anselmo, né? Mas eu acho que no final isso mudou.
Acho.
Quando ele me deu as cartas, não tinha porquê, se ele fosse policial infiltrado, sei lá, essas cartas não deveriam ter dado nenhum problema a Anselmo lá, mas eu acho que o que aconteceu com essa chacina foi que tuvo que dar-se porque já era urgência, porque todo mundo se ia, cada qual por seu lado, se ia desarmar.
Uhum.
Então decidiram actuar imediatamente. E isso quer dizer que o que vino nessa carta, o que vino nessa carta, seja o que seja, foi realmente algo que acusava realmente a Anselmo, e isso Onofre Pinto me entregou a mim. Eu não sei o que havia aí adentro, mas a consequência diz que era algo que acusava realmente, ou que, ou seja, que estava claramente que era um traidor e que Anselmo também confiava nisso.
Nesses 30 e tantos anos, você nunca mais encontrou Onofre?
Nunca.
E o Fiori?
Foi menos.
E o Anselmo?
Nunca.
Nunca o Anselmo procurou contato
comigo? Comigo não. Sim, procurou contato com o padre de Leninha.
Sim.
Procurou contato com disse, uma irmã minha, disse que cree que era ele, em Bolívia.
Uhum.
Sim. A ver se há algum... Não, só isso. Sim, o padre de Leninha disse que duas vezes.
Não. O pai da Leninha.
Com outro aspecto, mas que ele sabia com quem estava.
Depois da chacina, ele foi lá?
Sim, sim, sim. Pero no enseguida.
¿Y qué fue de Leninha?
En el año 85 estaba.
¿Y qué fue de Leninha?
12 años después.
¿Y cuál fue la reacción del padre de Leninha?
Dice que él se acercó como hablando de cuadros para hacer una exposición que él quería hacer.
Mas o seu João Valença, pai de Leninha, sabía que estaba hablando con Cabo Anselmo.
Él sabía, mas no decía para o otro. Quer dizer, o outro tinha um outro aspecto. O Anselmo tinha aspecto de outra pessoa, não de Anselmo.
A voz, ele não enganou, mas a voz, ele não enganou.
Não, não enganou. A voz era a mesma. O aspecto geral dava para entender que era ele mesmo.
E não demonstrou nenhum remorso.
Não, nenhum. Mas ele queria saber onde a gente estava.
A gente, você e
a filha, a filha do professor, portanto, eu também.
Você também. Eu queria saber.
Queria saber.
Você estava onde?
Caracas, Venezuela.
Aqui depois?
Isso foi no ano 85.
Que a Leninha saiu de Pernambuco e foi se encontrar,
sim,
com você.
Isso foi no ano 74.
Os seus filhos nasceram fora.
Sim, em Venezuela.
Na Venezuela, você foi morar lá. E o, sim, Anselmo foi, sabe, procurar notícia.
Sim, com o pai da Leninha.
Com o pai da Leninha.
Queria saber onde estava a sua filha, mas... Eles falando, conversando, tirando informação. Mas aí o outro entendeu o que estava acontecendo e escreveu para a gente.
Uhum.
Escreveu para a gente, mandou uns papéis, aí, uns recortes da revista Playboy, que tinha saído alguma coisa aí.
Foi a matéria que eu fiz com a Playboy.
É, foi?
Tem minha foto.
Tá certo. Então foi
a primeira matéria.
Sim.
Essa matéria foi em 1980.
Sim, tem que ser 5.
E algo.
5 tem que ser, ou 4. 4 ou 5, 4 ou 35, foi no ano 75 que ele mandou isso.
Veio o repórter da Playboy aqui, eu fiz a entrevista, foi essa matéria.
Tem que ser.
Ele mandou para você?
Sim, mandou.
Lá na Venezuela.
Mandou recorte.
Um recorte.
Pois que as páginas. Pegou as páginas, arrancou e mandou.
Arrancou e mandou.
Sim.
Essa foi uma vez. Você me disse que teve outra vez. Outra vez que você ficou sabendo do Carvancel.
A outra minha irmã que fala em. Não, duas vezes com o professor. Foi duas vezes lá.
Duas vezes
visitar
com o
professor. Ele. E a outra foi a minha irmã que. Ela disse, descreveu ele, mas ele já tinha conhecido fotografia, né, dele. Uhum. Minha irmã Ilitia, que disse para mim que tinha visto ele. Ele se aproximou a ela para conversar em Bolívia. Ela estava morando em Bolívia nessa época.
Se aproximou para conversar?
Sim. Quer dizer, um ponto, um negocinho, um bar, uma coisa assim, um lugar público que ela estava. O outro chegou ali, começou a falar, a conversar com ele, assim, foi tudo simpático, né? Começou a falar do Brasil, Paraguai, tudo isso. Mas não disse nada, não perguntou nada, mas com ele, essa minha irmã também um pouco nervosa. Então,
ela sabia que era Selma?
Não, ela pensa que era
Selma,
eu não sei, eu acho que mesmo não era. Né? Você pergunta quantas vezes eu soube, quer dizer, eu não vi nunca, quer dizer, não sei se eu vi.
Sim.
Se ele mudou de aspecto.
Depois do.
Não sei
do
se
fato,
eu vi.
Né?
Mas ele se identificando como Anselmo, ou eu ver, uhum. ou reconhecer o Anselmo, não deu, não.
O único fato estranho em toda a nossa entrevista foi o caso do César.
Sim.
Que todos. Olha, todos falam do César.
Quem dá
todos
uma descrição do cara?
César. Mas eu não encontrei fotografia dele.
Mas ele existe, dá um nome.
Existe, ele existe. Ele existe, ele é delegado. Esse cara entrevistou
aqui,
ele.
Aqui ele fala do nome,
fala.
Delegado sei lá, que é um delegado não
fala,
sei onde.
Fala, e aqui o Percival de Souza, que é esse cara aqui, entrevistou o delegado, é amigo do delegado. Esse desenho foi feito pela Pauline. Isso aqui é da Pauline. Quer ver? Dá um nome. Esse César é muito citado, como estava junto com vocês lá em Pernambuco, em Recife. Ele fala várias vezes do caso do delegado.
Eu vi na notícia logo do começo, eu acho que. Que diziam de. Fugiram dois. Saíram fugindo.
Segundo a imprensa, sim.
Sim.
É, seria Anselmo e mais um.
Eu sempre pensei, quem é o outro?
O segundo.
Segundo, qual o segundo?
Quem
Mas depois
é
que estou lendo esse negócio de César.
Esse César foi citado como um cara plantado.
Sim.
Anselmo foi recrutado. É que eles falam assim, tem o plantado e tem o recrutado, né?
Sim.
E que Anselmo foi aqui, Anselmo infiltrado.
Sim.
E o César plantado.
Sim.
Onde está o nome do César aqui? Aqui, César, atualmente membro da equipe de Fleury. Também estava na VPR como se fosse o companheiro especialmente destacado para conseguir documentos falsos. Era o cara que arrumava documentos falsos, o tal do César. Mas ele nunca frequentou a casa de Anselmo e da Soledad? A sua casa, onde você morava?
Eu nunca vi. Não quer dizer que não tinha ido, né? Eu viajava também, né? Estava no Chile, talvez ele tinha ido, mas eu não vi. Nem fui informado, quer dizer, não tinha mesmo que ser informado.
É, não tinha.
Mas, quer dizer, nunca soube.
Vai ver que
ele, tinha uma outra
uma
pessoa.
Uma outra pessoa, além desses que você conhece. Porque também não tem foto dele em lugar nenhum.
Não.
A gente não encontra
esse daí
porta.
É o Carvancel, olha os ombros dele.
É, esse ombro que você falou, né? Aí, não tem fotografia desse César, a gente
não
encontra.
Não tem.
Essa é a foto do Anselmo que você fala? Uhum.
É, olha a mão.
A mão. Esse é o jeito
tá
de segurar o cigarro, né?
Sim.
Agora, aqui não tem fotografia desse César. E esse Percival, eu tenho que entrar em contato com ele para ver se consigo fotografia desse delegado. Ele está vivo.
Sim.
Não sei se está aposentado.
Está aposentado.
Está aposentado.
Sim. Eu acho que eu li isso aqui.
Está aposentado. Não, está aposentado. Se um desses delegados aqui, né? Aqui é uma festa em homenagem ao Fleury. Você, quando vê a foto do Fleury assim, você não fica meio traumatizado?
Sim, sim, sim.
Ele era desse jeito assim?
É mesmo, cara.
É? Era assim?
Eu creio, não sinto...
Como que dizer,
eu olho a foto desse cara aí, não me agrada, né? Mas não me produz porra nenhuma de nojo, uma coisa assim, mas isso daí é uma coisa...
Você sabe que aqui em Foz tem uma pessoa que me torturou. Eu cheguei aqui em 79, vai fazer 40 anos, eu não me encontrei com ele ainda. Conheço a filha, conheço a mulher. Também não quero me encontrar com ele, eu evito. Eu não disse isso aqui. César, a gente tinha que encontrar uma...
Acha que ele está morto?
Ah, sim, morreu.
Morreu mesmo?
Morreu, está morto. Não precisa ter medo mais não. Esse aqui, ó.
Onde eu li?
Esse é o Trânsito Livre.
Que isso?
Não, o documento é um Trânsito Livre. Esse Trânsito Livre que você disse que o Anselmo tinha.
Não, isso daí, o que ele tinha era um papel.
Um papel, não era um documento com fotografia.
Papel assim dobrado, em três.
Não era documento com foto, não, né?
Não, era. O documento com foto que ele tinha era o RG, o carteira de identidade, com o nome de Américo Balduino Santos.
Isso que você me falou.
Talvez ainda seja o mesmo nome, eu acho que não, né?
Hã?
Eu acho que não vai cometer esse... Olha, isso daí está correndo.
De janeiro.
Tá, exatamente. Uma notinha, né? Quando eu estava, quando eu fui preso no Recife, junto com o outro pessoal, lá estava a equipe de Fleury, né? Mas também estava a equipe do DEOPS do Rio de Janeiro.
Recife?
É, ninguém falou nunca disso.
Nunca disso.
Lá estava o chefe do DEOPS do Rio de Janeiro, com a equipe dele. Ele
também
me bateu também. Ele entrou na minha cela com a equipe dele, passou por todas as celas dos outros, entrou em cada uma delas com sua equipe para espancar o cara que estava preso aí dentro. A minha cela era a última, eu fui o último em cobrar.
Cobrar.
Sim. Ali, esse cara largou, bateu em mim, então estava nu. Então, eu fiquei defendendo meus testículos com a perna assim e a boca do estômago aqui e a cabeça, né? E daí ele disse, oh, tranquilo, não vou bater em você não, abaixa as mãos, tranquilo, tranquilo, quero falar com você.
Ele então, falava assim?
Olha, eu pensei, né? Agora eu abaixo as mãos, abaixo a perna e ele vai me bater. Então eu abaixei e tirei o corpo. Ele soltou aquele... porrada com a mão e gastou, ¿cómo se llama eso ahí? Nudillos. Gastó los nudillos de la mano contra la pared, chorreando sangre así que... ¿Sabe qué es que le fez? Deu un ataque de risada a él y fue embora. Ese cara loco totalmente.
Totalmente loco. Ese tal de César parece ser un personaje criado. Criado para valorizar o trabalho do DOP de São Paulo.
Agora...
Para valorizar o Fleury.
Sim.
O Fleury pode ter criado isso. Porque está escrito, não sei se é aqui, eu agora não estou com vontade de procurar, ou ali, que você saiu acompanhado pelo César.
Eu?
Sim, que você foi para São Paulo e o César foi o seu escolta. Delegado não sei o que, esqueci o nome do delegado. Não tem nada a ver com a história que você me contou? Não é?
Olha, vou fazer uma coisa.
E que dizer, você vou... Tá.
Antes de que eu esqueça, eu esqueço muita coisa.
Sim,
quer dizer, no momento, depois eu me lembro.
Depois ligado.
Minha esposa, Leninha, Maria de Lênia Valença Barret, ela me disse que ela está disposta a declarar para quem quiser saber alguma coisa, quem quiser lhe perguntar alguma coisa, ela quer também ajudar.
Você vai me dar o endereço dela?
Eu não entendo porque em tantos anos ninguém me procurou, ela disse.
Ninguém procurou de mim. Não, eu vou pedir para a Zenaide Machado, aquela companheira de Campinas, que foi da VPR, ela foi do comando da VPR, já último, ela está já aposentada, né? E ela mora em Campinas. Eu vou pedir para ela procurar a Leninha para conversar.
Ah, eu vou ligar para você.
São os dois...
Telefone eu não tenho, porque ela não quer me dar.
São os dois aposentados, a Zenaide e o marido.
Sim.
A Zenaide Machado, tem foto dela ali. Tem foto da Zenaide aqui.
A Zenaide?
É, tem foto da Zenaide aqui. Ela vai procurar a Leninha.
Tá certo.
Você me deu o endereço da Leninha, porque Campinas é uma cidade grande.
Não, Leninha está ali em Camboriú.
Ah, não, pensei que era Campinas.
Não,
não pode ser Zenaide. Então tem que ser eu.
Tá bem.
Quando eu for. Eu vou para.
Melhor.
Eu vou passar agora 5 dias em Florianópolis.
Sim.
Eu tenho que voltar para Camboriú. É longe, senhor. Eu posso ir a Camboriú, vou falar com ela, não sei. Ela não costuma vir aqui a Foz?
Sim.
Ela vem aqui?
Não.
O que é que ela faz lá?
Está pensando em...
O que é que ela faz em Camboriú?
Está pensando em mudar-se para Foz do Iguaçu.
Ela?
Cidade Leste, que daí está louca.
É louca? Quer fazer o quê? O que ela trabalha aqui?
Dizem que Camboriú é muito caro viver. Como ele agora aposentou, né?
E ela trabalha em quê? Que ela
aposentada.
Faz? Mas antes, trabalhava com o quê?
Era professora de dança.
Puta, mas você leu esse livro aqui, não leu? Tudo, de tudo que aconteceu lá em Pernambuco. Fala aí.
Genivalda da Silva, esposa de Manuel da Silva.
Tá.
Maria de Lênia, Valença Barro, esposa de Jorge Barro.
Uhum.
Quem mais?
Já falou do pai da...
João Valença, João Cavalcante Valença, pai da Lenina.
Sim. Pessoal que trabalhou na boutique?
Não, ninguém, só a gente.
Só a gente.
Na outra boutique, quer dizer, tem a dona, né, que pode ser... Mas isso daí já está...
O Eric morreu.
Morreu. Eric morreu, o pai... Não, o pai morreu também. O pai da Leninha, João Valença.
Também morreu.
Morreu também.
São poucos sobreviventes.
2, 3 anos atrás.
Desse período, né?
É, já, 35 anos, né? Muito tempo. Olha, tem uma,
relação...
mulher, tem uma mulher que era noiva de Evaldo da Silva.
Sim.
Do Preto.
Perfeito.
Eu só lembro dela que o nome era Claudette. 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 O nome em francês.
Sim.
Só isso. Ela morava... num bairro que se chamava, naquela época que não existe já, que era Ilha do Maruim, entre Recife e Olinda, nesse local. Era um bairro assim, ganhado a maré, né?
Sim.
Claudete. Nome. Ela foi a noiva, sei lá, a mulher, não sei, talvez o Evaldo se refugiou na casa dela, procurou refúgio aí, sei lá, não sei. Ela foi empregada lá na boutique em Mafalda, uma empregada de limpeza, né? E ficou amizade com o pessoal, era um trato diferente do que qualquer empregado na casa. E o Evaldo estava lá. Então ela começou a namorar. Talvez, eu dou nomes, não tenho, não sei, quer dizer, também não é muito comum, né? Claudete. Claudete.
Porque esse César é o cara que arrumava documento.
Olha, você me fez lembrar uma coisa. Quando me entregou o Anselmo, ele me disse que o cara, esse cara, que ia me apresentar, arrumava documento.
Então o quê?
Arrumava documento.
Como?
Ele sabia fazer documento, documentação.
Lá no bar, onde foi tido.
Sim. Foi uma das coisas que ele me disse. Tinha esquecido isso. Você que falou agora, plim,
é o cara que fazia documento. Para todo mundo.
Fazia documento, era ali mesmo. O cara que fazia documento aí era o DOPS, era a polícia.
Não, não sabemos. Então, esse César, então, existiu.
Existiu?
Pergunto. Não sei. Deve ter existido como infiltrado. Mas um infiltrado que não frequentava a casa de vocês.
Seria bom perguntar a Leninha. Né? Leninha sempre esteve na casa. Ele não viajou nunca.
É importante falar.
Tem mais probabilidade.
Possível para mim como entrar em contato com ela em como foi de hoje?
Sim. Pelo menos um e-mail. E-mail eu dou já. Tem uma caneta?
Eu mando um livro meu para ela, ela vai me conhecer para não ter medo de falar comigo, né?
Eu vou falar
com
ela também.
Não vai falar com uma pessoa que não.
Não é muita garantia falar com ela, mas.
Viu, Jorge? Ela está muito brava com você?
Quer dizer, a gente separou, né?
É, sempre tem aquele problema. Ela casou de novo?
Tem marido desde aquele tempo. Então, cada vez que o meu nome sai nessa casa, é para problema.
É problema sério.
Sim.
Mas
não dá para.
Tem outro. Outro e-mail que eu vou mandar meu livro, ela vai me conhecer depois
dela. Acho que
é
o papel mesmo.
Ah, depois, risca. Depois dela me conhecer, aí eu faço, eu mando um questionário, né?
Mas com essa equipe, pode ser que nós fazemos alguma coisa. Tá ok? E mais, muito obrigado.
Bom, a eleição acontece no domingo, seu Júlio.
Domingo, justamente, isso aí. A eleição, domingo, vai ter eleição, a minha chapa é a chapa 2, né? Todo mundo já fica sabendo que a minha chapa é a chapa 2, né? Mas começa a partir das 8 horas, né? Não sei se vai até as 2 horas, talvez vá até as 2 horas a eleição. Só que quem vai ter direito na votação também é só a turma da São Sebastião também. Né?
A pessoa tem que levar um comprovante de residência? Como é que é?
Eu acho que com certeza vai ter isso aí, né? Porque agora eu vou passar na casa, vamos fazer um relatório a respeito da capa, né? Aí vamos ver como é que vai ser os dados, como é que vamos fazer.
Até domingo então define como vai ser, né?
É, com certeza. Então eu agradeço vocês muito, de coração, tá? Por isso, né? E conto com o apoio de vocês também. Quando a gente precisar também, a gente vem ali, sempre contar com o apoio de vocês também, tá ok?
Não, perfeito. Lá tem, são duas chapas, uma delas é ligada à atual administração da Associação de Moradores, e a sua chapa, a chapa 2.
É, a minha 2 e a do vice, do, que era vice do Pernambuco, é a chapa 1, né? É, essa também está concorrendo comigo também, né? Está concorrendo com essa, na mesma entidade da minha, né? A minha 2 é a dele a 1, né? Agora está decidido o dia da eleição, vamos ver porque isso pode dar o voto mesmo.
Ok, sucesso para o senhor lá, seu Júlio.
Ok, muito obrigado.
Tudo bem. Você está presidindo a Fundação Nosso Lar, né? Não, pois eu queria saber assim. Tá. Então é o seguinte, tem aí sei lá, o pessoal está comentando que diz que a prefeitura está atrasando repasse para as entidades. Vocês recebem repasse da prefeitura também?
Sim.
E como é que está? Está em dia os repasses, não?
Olha, hoje eu acho que foi depositado uma parcela, provavelmente referente a fevereiro, né? Nós recebemos a de janeiro em 25 de fevereiro e até ontem não havíamos recebido mais nada. Então ontem depositaram, provavelmente seja a de fevereiro, né? Mas ainda tem março e abril vencido, né?
Quer dizer, esse atraso aí causa algum tipo de dificuldade para vocês?
É, na verdade, para as casas várias não está passando necessidade de comida porque a gente está utilizando dinheiro que não poderia, na verdade, de outra subvenção que era para as creches, né? Então tem que estar usando subterfúgio, depois devolver esse dinheiro, né, arriscando você até ser penalizado por utilizar o recurso de um convênio em outro, para não ter que passar necessidade, né? Folha de pagamento, alimentação, porque...
Hoje, quanto é o repasse mensal?
Das casas lares é R$ 8.600.
Mas são quantas entidades?
Oi?
São quantas casas?
4 casas. Para manter 4 casas, 40 crianças.
E é 8 mil para todas elas?
Para todas elas. Pessoal, alimentação, aluguel, algo, todas as despesas que fizeram necessárias.
Quantas crianças são atendidas?
40 ao todo. Na época do Brandino, eles passavam 5 mil reais para manter 3 casas, que eram 24 crianças, e mantinham todas as outras despesas, dentro de aluguel, água, luz, tudo que fosse necessário. Hoje passa 8.600 para manter 40 crianças e ainda assim a gente tem que pagar tudo, né? Então caiu muito, tanto que está dando 60% só o que que a gente gasta hoje, esses 8.600 só cobre 60% dos gastos.
Vocês têm que complementar.
Tem que complementar com doação, da comunidade é muito pouco aqui, né? Quer dizer, o absurdo tu, com problema local, a responsabilidade seria nossa, né? Depender da solidariedade internacional, de grupo de italianos que fazem festa em paróquia, não sei o que, para poder dar de comer para os abandonados de Foz do Iguaçu. Porque é um tal mesmo, entende? Se dependesse de recurso assim, de manutenção, não tem. A gente recebe uma cesta básica, vez que outra, mas fora isso, nada, tio.
Hoje, qual é a necessidade para se manter com tranquilidade a Fundação Nosso Lar?
Olha, para não ter que ficar pedindo nada, uns 15 mil reais a gente gasta de média por mês. Assim, desde parte de esporte, de cultura, médico, tudo que, né, não só a parte básica mesmo de dar de comer e vestir, mas a parte social também chega a 15 mil reais por mês.
José, eu sou do jornal Tribuna Popular. Uhum. E nós estamos fazendo um levantamento junto a todas as entidades que recebem subvenção da prefeitura, porque nós temos uma informação aqui de que está havendo atraso, né? E como é que está aí o repasse para vocês?
Olha, vou te dever essa informação, porque o meu trabalho aqui, eu sou psicólogo, é mais essa parte técnica. Uhum. Isso realmente tu teria que conversar com ela, porque ela é que é a coordenadora do programa, né? Então, acho que quem sabe melhor te informar seria mesmo a Irma. Alô?
Alô? Vou fazer essa pergunta para você. Selma, como é que está o repasse das subvenções da prefeitura para a CDD?
O repasse? O repasse está em dia.
Vocês receberam atrasado, né?
Recebemos todos os atrasados. No início desse mês, agora, foram pagos todos os atrasados. Ah, estamos em dia, graças a Deus.
E agora, para o próximo final do mês, já tem uma promessa aí de novo repasse.
Exatamente, né? Que nesse final de mês agora, então daí eles vão passar o dinheiro que se refere a este mês corrente agora, que é o mês de maio.
Esse repasse que vem mensalmente, são suficientes para manter a CDD?
Esse dinheiro, ele é suficiente para pagar parte das despesas, né? Porque como a CDD é uma entidade particular filantrópica, né? Então, ela recebe essa subvenção do município, mas recebe também uma verba da Secretaria de Estado, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, né? Que é para pagar os professores e o restante de pessoal, né?
Então, como é que está o repasse aí para a entidade de vocês?
Foi posto tudo em ordem agora. A questão de um mês atrás, a prefeitura já repassou os valores anteriores, nós, todos juntos, uma parcela só, né? Então colocou em ordem. E agora ele passa a ser regular, né? Porque pela lei da responsabilidade fiscal agora vai ter que cumprir, porque foi aprovado na Câmara, né? Mas está tudo em ordem já. Realmente estava com 3 meses de atraso. Nós tivemos uma reunião, inclusive, aqui na PASSE, do repasse, e repassou para todas as instituições o valor dos 3 meses em atraso.
Atualmente, quanto a PASSE recebe?
Olha, a tesoureira não está aqui, mas eu acho que é coisa de 3.000, 3.200 reais por aí.
E quantas crianças são atendidas?
Nós temos 200 e... deixa eu ver na certinho aqui para você, só um minuto. 230.
No caso, Márcia, vocês necessitam de outros recursos extras para poder manter, né?
Nós recebemos também recursos da Secretaria de Estado da Educação, né, um convênio, e recebemos também do Fundo da Assistência Social. Participamos de fartal, de tudo quanto é festa, e promovemos jantar para poder obter recursos para poder suprir todas as necessidades da escola.
Nós estamos recebendo aqui algumas informações de que havia atraso no repasse de verbas da prefeitura para entidades aí assistenciais. E eu queria saber como é que está esse repasse para o lado dos velhinhos.
Olha aí. Alô?
Pode falar.
Oi?
Pode falar.
Oi, isso daí não é comigo. Teria que ser com o presidente.
E quem é o presidente? É o Elson Marques, do Jornal Tribuna Popular. Tudo bem? Você é tesoureiro lá do lado dos velhinhos, né? Ah, tá. Então eu queria saber o seguinte, nós temos uma informação de que está havendo atraso aí de repasse da prefeitura para as entidades assistenciais. Eu queria saber se é verídico, como é que está o repasse para o lado dos velhinhos.
É, a prefeitura tem, na medida do possível, tem pago, né? Mas eles estão com um relativo atraso aí conosco.
Há quanto tempo está atrasado? Se virando como pode, então. Funciona esse sistema que está sendo implantado hoje aqui no Hospital Costa Cavalcante?
Esse é um sistema que permite aos médicos de Foz entrar em contato com o que existe de mais recente, né, na área das ciências médicas, né, em várias especialidades. Então, de uma forma assim, bastante popular, para as pessoas poderem entender, né, é como se fosse uma televisão, né, então via satélite, né, é um outro sistema, passam aulas, palestras, né, e os médicos daqui poderiam fazer perguntas através de internet para discussão dos casos. Então é um grande avanço porque permite a educação médica continuada das pessoas, né? E os médicos com essas informações acaba a sociedade sendo beneficiada, né? Então acho que é um grande avanço, é uma coisa pioneira aqui para o Hospital Costa Cavalcante. Eu acho que seria muito importante, né, iniciativas desse sentido, porque a população acaba sendo beneficiada.
Bom, nesse caso, os médicos daqui poderão então trocar informações e também discutir até um determinado caso, mesmo estando em pontos diferentes.
É, É possível fazer isso dentro do sistema, né, que hoje permite essa comunicação. Então eles poderão enviar os casos aqui de Foz, os casos mais especiais, mais complicados, e ouvir uma segunda opinião, né, de um professor de uma universidade de São Paulo, de qualquer brasileira, até mesmo fora do país, né. Mas ainda esse sistema recebe muito mais essas informações. Então, eu acho que essa participação é muito importante, né? Porque permite essa troca de experiência e levar os casos específicos daqui também para as universidades de fora.
Bom, são quatro que estão sendo instalados no Paraná. Agora a tendência desse sistema é de aumentar, doutor?
Isso, eu acho que é preciso esse tipo de investimento, né? A própria Secretaria de Estado, as secretarias municipais, viabilizarem isso para os médicos da rede, né? Eu, como presidente do Conselho Regional de Medicina, a gente tem muito interesse, né, na continuidade da educação médica de todos os profissionais, né, tanto na área médica, na área de enfermagem, na área da saúde. Então, eu acho que é um investimento, as pessoas melhor preparadas vão atender melhor. Eu diria, como presidente de um conselho de ética, não só o aspecto científico é relevante, mas também o aspecto solidário, humanitário, de solidariedade, de atenção às pessoas é fundamental, principalmente na área da saúde. Então, o Conselho também tem um programa desse, que é a educação ética continuada, através de videoconferência, né, para que você possa, de um ponto, né, atingir várias regiões do estado. Eu acho que é esse o caminho, né, da modernidade, e é muito bom porque ela está aqui conosco hoje.
Doutor, uma pergunta agora fora dessa questão que está sendo colocada aqui hoje. Foz do Iguaçu enfrenta um problema sério com os médicos dos postos de saúde, né, da rede pública, porque muitos não cumprem o tempo necessário que consta em seu contrato. E o prefeito, por sua vez, ameaça demiti-los, mesmo eles sendo concursados. Qual a opinião do Conselho em relação a isso?
Veja, isso é uma questão administrativa, uma questão contratual, né? O que o Conselho defende é um atendimento de qualidade, é isso que precisa ter. A sociedade precisa receber esse atendimento. Então, uma consulta, muitas vezes de uma hora, né, pode não ser agradável para o paciente. E às vezes uma consulta até de 10 minutos, né, o paciente conseguiu perceber no médico o interesse em querer resolver, a atenção, a cortesia, é isso que é importante. Então a questão específica em Foz do Iguaçu eu não conheço, mas é fundamental, que é uma questão contratual, administrativa, que deve ser encontrada uma forma de solucionar isso.
Ok.
Santa Casa de Porto Alegre, e com isso o Hospital Quatro Cavalcante entra definitivamente no roteiro dos grandes centros hospitalares do país.
Isso na conexão médica.
Isso através da conexão médica. E nesse espaço onde vão ocorrer as produções científicas, os trabalhos que serão apresentados em simpósios e em eventos em outros locais, fazendo com que o Hospital Quatro Cavalcante consolide essa posição de polo de referência da região oeste. Ou seja, o hospital não tem que ter só a tecnologia, ele tem que também ter produção científica, quer dizer, técnicas que serão desenvolvidas aqui no hospital e desenvolvidas e expostas em outros hospitais.
Quantos profissionais terão acesso a essa nova
posição? Costa Cavalcante tem 120 médicos, mas eu faço questão de prezar de que esse espaço estará aberto para todos os médicos, para todos os paramédicos, porque aqui não será só um centro de estudo médico, mas teremos também assuntos de natureza na área de enfermagem, farmácia, e é uma contribuição que a nossa instituição está dando para Foz do Iguaçu, para que definitivamente a gente deixe daquela posição de uma medicina de segunda linha. Hoje Foz do Iguaçu vai se orgulhar de ter com uma assistência médica hospitalar de primeiro mundo.
Porque eventualmente acadêmicos podem ter acesso e participar também das palestras aqui realizadas pela Conexão Médica?
Não há dúvida, o Hospital Costa Alcance tem parceria com universidades, com faculdades. Aqui é um centro de desenvolvimento de estudos científicos e esse trabalho está sendo elaborado em função dessa agregação, de somatório de recursos para que a medicina de Pós-Iguaçu, para que a enfermagem de Pós-Iguaçu, para que o serviço de fisioterapia, de bioquímica e outros correlatos tenham um desenvolvimento compatível aos grandes centros.
Obrigada.
O diretor do Hospital Costa Cavalcante, Ricardo Soleil Foster. Diretor, como é que vai funcionar esse sistema aqui?
Esse é um sistema que está interligando o Hospital Costa Cavalcante via satélite com os principais hospitais do país, ou seja, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Santa Casa de Porto Alegre. Lá do hospital tem um link direto com o nosso hospital. Lá serão ministradas aulas práticas, simpósios, palestras, e o nosso pessoal aqui, em tempo real, vai assistir essas aulas e interagir. Pode a qualquer momento paralisar, fazer perguntas. Então é um instrumento capaz de atualizar, de informar e de reciclar o médico sem a necessidade dele sair da cidade. Acho que é um ganho científico, um ganho de qualidade da nossa medicina inestimável.
Como foi possível a implantação do sistema?
Elson, desde que estamos aqui à frente do hospital, nós estamos trabalhando para modernizar esse hospital. E acredito que nesse término da nossa gestão, estamos fechando com chave de ouro, porque nós estamos justamente trazendo para a classe médica instrumentos possíveis de praticar uma medicina de excelente qualidade.
1, 2, 3. Ricardo Foster, depois de uma missão cumprida, um trabalho excelente para a sociedade de Foz do Iguaçu e para toda a região aqui em frente ao Hospital Costa Cavalcante, o senhor volta a atuar na Itaipu Binacional.
Elcio, nós estamos terminando a nossa missão, estamos sendo convocados para retornar à nossa empresa de origem, a Itaipu Binacional. Acreditamos que nesses 7 anos conseguimos realizar um trabalho árduo, mas muito gratificante. Chegamos nesse hospital com uma ocupação de 20%, tinha 100 cirurgias mensais e hoje nós estamos com 30 cirurgias por dia, 80% de ocupação. O hospital está com um parque de diagnóstico de primeiro mundo. Em breve teremos cirurgia cardíaca, tratamento oncológico. Então eu fico muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, de ter a oportunidade, de ter a bênção de Deus de poder realizar esse trabalho. Tenho um reconhecimento da sociedade, acho que fiz a minha parte e espero que os nossos sucessores consigam dar prosseguimento a esse trabalho, sempre contando com o respaldo da instituidora Itaipu Binacional.
Com certeza a parte mais difícil foi a implantação deste hospital aqui agora como referência para a região. A partir de agora a tendência é de que efetivamente o serviço possa atender a toda a sociedade.
Sim, Elson, a gente sai com aquela sensação de que conseguimos, com muito trabalho, num período de dificuldade com relação aos médicos, e hoje, nessa minha saída, eu saio, não hoje, mas estou saindo no próximo dia 23, a gente está recebendo palavras de carinho, de reconhecimento, tanto dos funcionários como dos médicos, sinal de que a gente deixa a nossa marca com muita humildade, com muito respeito aos pacientes. Eu fui uma pessoa que diariamente percorria esse hospital de cima para baixo, e o SUS especialmente, eu aprendi muito, e agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de passar por aqui.
Agora, há uma expectativa aí do funcionamento pleno desses equipamentos para atendimento através do SUS. Como é que está esse processo?
Falta muito pouco. Eu vinha conduzindo todo esse processo de credenciamento. Inclusive, eu tinha algumas viagens marcadas para consolidar esse acordo. Agora, em função dessa substituição, eu estou repassando isso para o meu substituto. Acredito que ele vai pegar esses casos e vai buscar, junto às autoridades competentes, o credenciamento. Falta muito pouco. Falta detalhes e eu acho que até o final de maio, são os 3 serviços que não estão funcionando ainda. A cirurgia cardíaca, a diálise e o centro oncológico vão estar em funcionamento. Inclusive, é uma previsão de que no dia 17 de junho a gente faça a primeira cirurgia cardíaca.
Perfeito. E da nossa parte, parabéns aí, toda a equipe aqui da Rádio Foz, sempre esteve aí num bom relacionamento aqui dentro do hospital. e realmente o senhor merece esse reconhecimento, não só nosso, mas também de toda a sociedade.
É, eu agradeço sempre o espaço que eu tive na Rádio Foz, a possibilidade de esclarecer, às vezes até denúncias que foram feitas, e a gente, você testemunha sempre com lisura, com rigor, apuramos. E eu saio, Elcio, muito, muito gratificado de ter feito só amigos durante esse tempo que passei pelo hospital.
Beleza.